continua adorando porque ele não foi embora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 24. Esse é o texto que nós vamos embasar essa primeira ministração, para honrar e glorificar o nome daquele que é digno, daquele que vive e daquele que reina sobre a mim e sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois vejo como árvores que... Só isso. Deus, essa é a tua palavra, Pai. Eu te peço que fale conosco nessa noite. Deus, que esse texto tão poderoso e tão pouco percebido, ele venha nesse momento nos alimentar de maneira tão grande, que sejamos impactados pelo poder da tua glória, que sejamos, ó Deus, repletos, ó Deus, da tua misericórdia, graça e do teu conserto que sobre nós virá essa noite. Pai, fala conosco em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Poder assentar quando sentir a cadeira, aquele barulho que incomoda o diabo. Queridos, a palavra do Senhor nesse primeiro dia de ministração, Raízes Ministeriais, ela vai falar acerca de uma cura que Jesus realizou em um homem que estava cego. Algum homem, por gentileza, marca o relógio, quando for 8h20, fecha o portão, por favor. Não é para trancar você que está dentro, não. É para quem está fora não incomodar. Que eu começo a pregar só 8h20. 8h10, 10 minutos é só para eu falar um monte de coisa aqui. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Jesus, ele está em um ambiente onde existe alguém que está sofrendo de uma deficiência. E toda deficiência, quando ela é sofrida, quando ela é sentida, ou quando ela é diagnosticada na vida de alguma pessoa, ela tem uma esperança causada naquele que sofre de receber uma cura, de receber um milagre. E a verdade, ela é uma só: existem pessoas e existem coisas que não serão curadas. Por quê? Porque algumas pessoas não irão buscar a cura. Aqui nós estamos falando da vida de um homem cego em Betsaida. Diga comigo: um cego em Betsaida. Pastor Valber, o que é uma pessoa cega? Você sabe o que é? É quem não tem vista, é quem, ou melhor, pode até ter os olhos, mas não consegue enxergar. E por que a Bíblia vai dizer que ele está em Betsaida? Justamente em uma cidade estratégica que Jesus tinha que passar para caminhar por ela. Uma cidade que iria posteriormente conduzi-lo à confissão de Pedro. E aí você já conhece o rumo da história. Só que o que mais me chama a atenção, tudo que ele começa na tua vida, ele termina. Deus, ele é um Deus poderoso, soberano, e Deus não dá cura pela metade. O médico, muitas das vezes, ele vai te examinar, ele vai diagnosticar um problema, vai te curar através dos medicamentos que foram deixados para ele, assim te medicar. Mas muitas das vezes, os medicamentos da cura, ele vai causar um efeito colateral que vai derrubar uma outra área da tua vida. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando: olha, quando eu tiver o meu bebê, eu vou ter o meu bebê em casa, eu quero ter o meu bebê da forma que Deus disse que eu tinha que ter. Eu falei: por quê? Não é mais seguro no hospital fazer uma cesárea, ou ainda que seja um parto normal, não tem pessoas ali capacitadas para isso? E essa pessoa me falou algo que eu não sabia e não passou pela minha mente. Ela falou: olha, tudo que nós fazemos de forma original, como Deus deixou, é a maneira mais segura. Eu falei: mas no hospital tem enfermeiro, tem emergência, tem UTI, na casa de você não tem nada disso. E a pessoa falou para mim: é, pois é, mas na minha casa não tem o pior dos riscos de um hospital, que é a infecção hospitalar, que é a bactéria hospitalar. Na minha casa não tem, na minha casa tem poeira, tem sujeira, pode ter até xixi de cachorro, de gato em volta, pelo voando, mas isso aí o meu filho não corre risco. E no hospital, por mais que tenha toda uma equipe, ele tem esses riscos. E o que eu quero dizer para você: todas as vezes que o Senhor Jesus, ele entra num lugar, ele não deixa de maneira nenhuma nenhum dos riscos te pegarem ou ficarem por sequela na sua vida. O que ele faz é completo. Mas existe condições para receber o que Deus, ele quer fazer na minha e na tua vida. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Hoje eu estava na escola dominical ministrando uma palavra para os novos convertidos, E a gente estava falando de línguas estranhas. E a gente estava falando ali o porquê que hoje em dia é raro ao Deus usar alguém com língua estranha e haver um intérprete no mesmo ambiente. E o varão muito questionável me perguntou, e eu gosto disso quando surgem dúvidas, eu falei para ele: sabe por quê? Porque hoje você pode aglomerar 30, 40, 50, 60, 100, 1000 pessoas, mas dificilmente o Senhor vai achar duas com o mesmo propósito. Como que é o mesmo propósito? É quando eles estão firmados em uma mesma linha de pensamento. Por exemplo, pode ser que haja alguém aqui intercedendo para que Deus fale contigo através da palavra. Pode ser que alguém interceda agora pelo seu filho que ficou em casa, ou outro esteja intercedendo pelo dia de amanhã que vai trabalhar. Então não é que seja errado, mas nós temos informações desconexas no meio de um culto. Nós temos mentalidades que estão cada um talvez buscando o seu próprio ego, talvez buscando a sua própria vitória, a sua própria conquista. E aí nós esquecemos do principal, que esse ambiente ele proporciona primeiro adoração ao Eterno. Ei, irmão, deixa eu te decepcionar com uma coisa. Eu não quero saber se você acredita ou não, como alguns já me confrontaram aqui. Tudo que você tem é por graça, não é por mérito. A Bíblia vai dizer que Ele tem um favor que eu e você não merecemos. Então, se tu tem algum motivo para glorificar a Deus, não é pelo que Ele pode te dar, é pelo que Ele já te deu. Se você tem essa consciência, então glorifica o nome dEle. Mas essa palavra de hoje, ela tem um tema: raízes ministeriais. Você vai ser muito alimentado no decorrer dos dias aqui. Deus ele vai levantar pessoas que até então estão num oculto aos seus olhos. Mas eu li Mateus 6,6 essa semana, de uma forma diferente. E esse texto que foi citado aqui hoje na ministração, quando você entrar para o teu quarto, para o teu secreto, a Bíblia vai dizer: o Deus que está no secreto. E eu fiquei pensando: ele está lá no secreto? É, e quando eu entro no secreto, eu acho ele. É, e aquilo que está em secreto, ele pega e recompensa em público. Toda recompensa que Deus tem para você, deixa que ele publica. Não precisa você cantar vitória para isso. Mas entenda uma coisa: Deus ele quer fazer algo, e agora ele chega perto de alguém que está cego. E ali, quando chega na cidade, as pessoas trazem o cego para Jesus. Trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. A Bíblia vai dizer que Jesus pegou o cego, tomou pela mão, levou para fora da aldeia. Presta muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Jesus ele leva ele para fora da aldeia, e aí faz aquele mistério que você já está careca de saber, o versículo de número 23. E eu quero hoje dar para você a permissão e a oportunidade de que, se você vê um irmão do teu lado que ele não está prestando atenção na palavra, está conversando contigo, aplica nele o Marcos 8:23 aí. Se você não tá com Bíblia, você não vai saber o que tem, mas pode aplicar nele. O pastor liberou hoje, só assim os irmãos vão ficar mais ligados. A Bíblia diz que Jesus ele pega ele pela mão, tira do meio, leva para fora, porque muitas das vezes, olha só, presta atenção, por que que Jesus não curou na presença? Primeiro, aqui está parafraseando o que ele disse em Mateus 6, o secreto de Deus. Jesus ele pega ele, tira para fora, vai lá, cospe no chão, faz lama, aqui não tem lama, mas aplica o cuspe no teu irmão aí se ele dormir, faz a lama, passa no olho do cego e fala para ele: olha e vê o que tu vê. A Bíblia vai dizer que o cego olha e vê aquilo ali. Eu estou vendo homens, só que são homens como árvores, e eles estão andando. Ou melhor, são árvores como homens, e eles estão andando. É mais ou menos assim, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Eu levantei os olhos e eu vejo árvores que andam. Vejo homens, mas vejo como árvores que andam. Jesus ele pega de novo e fala para o homem: olha, eu te tomo de novo pelas mãos, eu te restabeleço e eu falo: olha, agora tu está curado, mas não conta para ninguém. Jesus queria segredo e queria secreto. Mas sabe o que é mais interessante? Você já ouviu essa ministração? Eu quero me prender aqui no texto que diz: e é levantando os olhos, viu homens, mas os viu como árvores que andam. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Alguém já viu uma árvore que anda? Você já viu uma árvore que anda? Uma árvore que se movimenta? Uma árvore que um dia ela está aqui, eu plantei aqui, agora ela foi para lá. Ela tem vontade própria, ela está aqui, ela está lá. Você nunca viu? Nem eu. Sabe por que nós não vimos? Porque a árvore ela é plantada em um lugar que ela vai extrair daquele lugar todos os benefícios que a terra tem de natural para alimentá-la e para fazer com que ela cresça e para fazer com que ela frutifique, para que a sua folhagem se multiplique, não dê apenas um fruto, dê vários frutos. A Bíblia vai dizer que esse homem vê homens como árvores. Sabe o que Deus ele me traz aqui, a revelação nesse texto? Deus ele vai me falar que existem pessoas que têm a aparência, que têm a mania, ou melhor, têm a capa de uma árvore. Você já vai ver por que eu estou falando de árvore aqui, mas infelizmente não tem uma raiz. Entenda uma coisa, enquanto o homem levanta os olhos, aleluia, e vê homens andando, Jesus pega pela mão de novo, olha para ele firmemente e fala: olha, seja estabelecido. Sabe por quê? A primeira vez que ele parece estar curado, ele não tem uma visão de que Jesus queria que ele tivesse. Tem gente que pensa que já está liberto, que já está curado, que já é crente, que já é santo, mas ainda não tem uma visão pela qual Jesus quer que você tenha. A palavra do Senhor ela vai dizer que este homem ele vai ter uma sobrecura, ou melhor, um aperfeiçoamento daquilo que Jesus propriamente tinha curado. Mas eu te pergunto, pastor, o senhor acabou de falar que Deus não faz nada pela metade. Jesus não cura pela metade. Por que é que Jesus então tem que olhar firme para ele? Porque Jesus estava falando para ele: olha, eu não fiz os homens para ser como uma árvore que anda. Eu fiz os homens para estarem enraizados. Aí eu te pergunto, enraizado aonde? Aonde que eu preciso estar? Colossenses, no capítulo de número 2. Aleluia. O versículo de número 6 e 7, a Bíblia vai dizer assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Versículo 7, enraizados e edificados e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Sabe o que Jesus está dizendo, meu irmão? Você precisa criar uma raiz no Senhor. E se a Bíblia está dizendo isso num texto tão pertinho da nossa era, tão pertinho do tempo em que nós vivemos, quer dizer que tinha gente que tinha confessado, tinha gente que tinha falado, mas não estava enraizado. Por quê? Não estava enraizado, porque estava andando de caminho em caminho, adorando a quem não era para adorar, fazendo o que não era para fazer. Essa palavra, meu irmão, vai te pegar de uma maneira que eu não sei se você vai dar glória ou se vai fazer bico e nunca mais vai pisar nessa igreja. Mas o Senhor ele está falando: eu quero raiz, e não é raiz terrena, é raiz celestial. Estejam enraizados em mim. Quando alguém olhar para você, tem que saber se você é uma árvore, se você é uma pedra, se você é algum tipo de objeto. Alguém tem que olhar e tem que falar: olha, por essa raiz eu sei quem ele é, eu sei quem ela é. E aí quando eu começo a falar de árvore, eu começo a falar de raiz, a palavra do Senhor ela vai falar que toda raiz que se for movimentada, não importa se você corta, arranca, planta de novo, ela vai ter um problema. Sabe qual o problema? Ela não vai dar fruto no tempo que era para dar. E Jesus ele está dizendo: o meu povo precisa estar enraizado em mim. Você só vai frutificar quando a tua raiz ela estiver no Senhor, quando a tua prioridade ela estiver no Senhor Jesus. Mas pastor, como que eu coloco Jesus por prioridade na minha vida? Meu irmão, existe um caminho fácil, fácil, fácil. Não precisa gastar luz, não precisa de Wi-Fi, não precisa de internet, não precisa de dispositivo móvel. Ei, só está a alguns centímetros da altura que você anda, é o teu joelho no chão. Essa é a maneira mais próxima, mais rápida de você se conectar com o teu Deus. E a palavra do Senhor ela vai dizer que todas as vezes que uma árvore ela não está plantada em um solo que a tua raiz consegue atingir uma profundidade apropriada, aquela árvore ela fica vulnerável a tudo que está ao seu redor. Olha para cá e preste atenção numa coisa. Por que eu estou falando de árvore, pastor? Ô, pastor, não estou entendendo nada, eu sou um ser humano, eu não sou uma árvore, né? Não? Mas eu vou te perguntar uma coisa: por que é que salmista no número 92, 12, se assim não estou enganado, ele vai falar que nós somos comparados a uma árvore. A Bíblia vai dizer, lá, isso, Senhor, me ajuda lá. A Bíblia vai dizer que ele vai falar que o justo viverá pela fé, o justo florescerá. Ele vai florescer como o quê? Como o cedro do Líbano. Vai florescer como o quê? Como uma palmeira. A Bíblia vai dizer que eu e você somos comparados por quem sabia muito mais do que eu e você. Primeiramente, porque existem características em raízes profundas. Salmos 1, 3, Suel. A Bíblia vai dizer que nós precisamos ser como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de... É isso? Ah, nós temos que ser como essa árvore, porque as folhas não caem e o fruto dá certo no tempo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o ribeiro que você precisa estar plantado nessa noite? Qual é o ribeiro de água que precisa trazer o alimento para a sua vida? Qual é o ribeiro de água que você tem se alimentado? Entenda, meu irmão, a tua fruta ou o teu fruto, ele vai ser de acordo com o ribeiro que você se alimenta. Na outra igreja que nós éramos, tinha um pé de jamelão que era plantado do lado do valão. Quem já comeu jamelão lá? Já, né? Sabe o que as pessoas falavam quando comia jamelão? Também já comi. Esse jamelão tem um gosto de cocô. Era ou não era? Lembra disso? Eu não entendo, madurinho. Sabe por quê? Estava plantado perto, né? A verdade é que era o cheiro do valão, porque quando a gente comia perto dele. Então a gente pensava que era jamelão, mas não era. Mas só que todo fruto que for, tiver a sua raiz alimentada de forma incorreta, ele vai gerar, ele vai dar gosto daquilo que é alimentado. Jesus, ele está te comparando a essa árvore, porque se você está se alimentando do ribeiro que é Jesus, meu irmão, o seu fruto vai ser cura, vai ser libertação, vai ser prosperidade, vai ser bênção, vai ser voz, aleluia, do céu, vai ser mente mudada por Cristo, caráter forjado. Mas se o teu alimento não é Jesus, eu não sei que fruto que vai dar, eu não sei o que que vai proporcionar na sua vida. Se o teu alimento, sei lá, novela, não sei das contas, não sei o que, meu irmão, é isso que você tende a ser. A palavra do Senhor, entenda uma coisa, ela é o maior alimento que eu e você podemos ter. Pastor, mas eu leio e não entendo. Então vem para a igreja porque você vai entender. Minha pregação, as pregações desse lugar quase não é pregação, quase não é grito, quase não é profecia, é palavra de Deus, é ensinamento. Então se alimente dessa palavra. Jesus, ele está falando para você nessa noite: ei, eu tenho de sobra o que você precisa para viver e para passar por todas as dificuldades da tua vida. Ele tem para dar o que eu preciso. Aleluia. E esse texto, ele vai falar que nós precisamos ser como uma árvore que está plantada. Olha, tudo quanto fizer prosperará. Tem noção? Não é porque o céu não quer, é porque o nosso alimento não tem sido aquilo que tem que ser. Não é porque Deus não quer fazer em algumas ocasiões. Foi me feita uma pergunta hoje: por que que tem gente que tem assim tanto tempo e não consegue? Eu falei: é porque não quer, é porque não busca. A palavra do Senhor, ela diz: pedi, dá-se-vos-á. Se você pede e Deus, ele não te dá, seja um dom espiritual, seja alguma coisa do tipo, a palavra é mentirosa. E eu não creio nisso. Eu creio que nós temos nos colocado de uma maneira tão superficial, essa é a palavra, e nós não temos atingido o quero ir mais fundo que foi pregado, que foi louvado aqui. Sabe o que que o Senhor quer de mim, de você? Ele quer que antes de tudo nós tenhamos uma raiz profunda, antes de tudo nós tenhamos uma raiz que seja tocada lá no fundo, uma raiz que não vai mostrar por fora, mas que por dentro vai ser firme. A palavra do Senhor, ela vai dizer isso. Nesse Colossenses, ele está dizendo: olha, estejais enraizados no Senhor. Por quê? Porque o teu sustento, ele não vai vir de cima. O sustento de quem tem raiz na planta, ele vem de baixo. Não é pela chuva que cai de cima, mas é pelos minerais da terra que ele pega de baixo. Eu sei que tem muita gente mais estudada do que eu aqui, vai me dar razão. Sabe o que que Jesus, ele está dizendo? No meio de um deserto, no meio de uma seca, no meio de um local onde a água era escassa, ele encontra uma mulher e ele fala: olha, se tu beber daí, tu vai ter sede de novo, mas se beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. E além disso, do teu interior vai fluir rios de água viva. Eu vou dar para você e para quem estiver perto de você. Aleluia. Eu quero te dar hoje um conselho: não seja superficial, seja profundo com Deus. Deus gosta de profundidade. O Mateus 6 vai dizer do secreto. Daniel 10 vai falar que ele revela o oculto e o escondido. Eu fico pensando, por que que Deus só revela o oculto e o escondido? É porque ele habita nas coisas secretas. É porque Deus, ele habita naquele quarto fechado. É porque Deus, ele gosta, aleluia, de operar. E entenda uma coisa, muitas das vezes a superficialidade está demonstrando algo. E aí você leva para o oculto, leva para o secreto, achando que o Deus da sua vida é o pastor, achando que o Deus é a tua mulher, achando que o Deus é o obreiro da igreja. Então, se eu escondo do obreiro, eu estou tranquilo, porque eu estou escondido. Mal sabe tu que quem está lá no esconderijo é o Senhor. Então, antes do pastor saber, quem sabe é ele primeiro. É uma palavra de confronto, mas, meu irmão, você só vai alcançar a tua vitória. E quando eu falo de vitória, a primeira coisa que vem na minha mente é salvação. Coisas terrenas para mim, eu tenho um sonho, um projeto, estou estudando, estou fazendo concurso. Mas se Jesus falar: olha, larga tudo que eu vou voltar amanhã, eu volto amanhã, Jesus, não me arrependo nem um pouco. Ah, Jesus, eu não estou nem aí, eu sirvo a Deus. Não é para poder ficar aqui em cima me expondo para 88 pessoas, para botar cartaz no Facebook, não. Eu sirvo a Jesus para ir para o céu. Eu quero é chegar lá. Esse tem que ser o teu objetivo maior. Ah, pastor, mas antes disso eu vou viver na terra. Pode viver, irmão. Deus, ele vai te dar bênçãos aqui. Deus, ele vai te abençoar enquanto estiver aqui, como até mesmo um ato de paciência e de proliferação da fé que você tem nele, porque isso é bíblico também. Mas a tua mente precisa estar centrada. A qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, ele virá para levar a sua igreja. Tá com medo ou tá feliz? Glória a Deus, então você aprendeu. A vinda de Jesus não é uma ameaça para você, é um motivo de glorificar ao Senhor. Amém? Então a palavra do Senhor, ela vai falar isso. E o texto, ele vai dizer que o profundo, aleluia, tem uma característica diferente. Entenda uma coisa, cadê a Fabiana? Está aqui. O superficial, ele dá desculpa, mas o profundo, ele dá um jeito. Eu só dei a opinião. Se vira, pastor, mas como? Eu falei, não sei, só falei, eu só dei opinião. E aí, quem vai dizer se é profundo ou superficial é você. Sabe por quê? Raízes superficiais, qualquer ventinho que dá, derruba. Qualquer tempestadezinha que dá, arranca. Quem já esteve em tempestade aqui em Seropédica, que viu as árvores daqui arrancadas aqui, arrancou com, né, aquele negocinho de concreto com tudo. Lá na Real Rio foi uma devastação, caiu em cima de carro, né? Aí tava tranquilinho lá no 40, né, Helene? Aí da outra vez, o bicho pegou lá e aqui tava tranquilo. Sabe quanto foi aquele vento que derrubou a árvore? Foi um vento de 62 km por hora. Acho que até o Usain Bolt já alcançou essa velocidade correndo aí, 62 por hora. Árvore normal, que não tem raiz profunda, ela só suporta 50 km por hora. Olha pro lado, vê se tem uma árvore aí que é normal, que qualquer ventinho de 50, irmão, acho que até eu com essa barriga eu corro a 50 por hora, né, Ramon? Não. Pelo menos um pique daqui ali. Depois a língua vai pro chão. Uma árvore normal que tem raízes rasas, ela só aguenta 50. Ah, o vento daqui foi 62. 62 é mais ou menos o radar, que, né, a lombada eletrônica, pardal aí, 60. Você passa 62, nem é multado, né? Tem ainda os 40% em cima. Então, o texto e o estudo, ele vai dizer que a raiz, a árvore, o crente que ele não tem a sua raiz firmada, ele vai balançar e ele vai cair com qualquer ventinho, com qualquer tempestade. Mas a Bíblia, ela vai falar uma coisa aqui que é muito profunda, profética e sobrenatural para mim e para você. Está preparado para ouvir? Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia, ela vai dizer que existe uma comparação para mim e para você com dois tipos de árvores. O salmista vai dizer: uma delas é o cedro do Líbano, e a segunda delas é a palmeira. E eu fiquei pensando, por que dessa comparação? Eu nunca estudei isso, nunca preguei, pelo menos que eu me lembre. E eu fiquei imaginando por quê. E eu fui pesquisar, e eu já lembrei que alguém falou um dia para mim que o cedro do Líbano, ele tem uma raiz que ela é profunda. E nos primeiros 3 anos da vida dele, ela atinge 1,30 metros ou quase 1,5 metros de profundidade, enquanto na superfície só tem 3 centímetros, no máximo 5 centímetros. E depois disso, depois dos 3 primeiros anos, ele começa a crescer para cima. Por quê? Porque essa árvore, esse tipo de árvore, é um tipo de árvore que ela precisa ter uma estrutura, porque não é aquela que vai nascer e vai morrer rápido. Entenda uma coisa, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Sabe por que existe um período de lapidação na igreja quando você levanta a mão para Jesus, quando você faz algumas coisas para o Senhor e às vezes você quer subir na vida? E eu já disse para você, eu não sei se outras igrejas dizem isso, mas eu não entendo o símbolo do evangelho como uma escada para você subir. O símbolo ainda é uma cruz, ela está vazia. Mas não é, quer subir na vida, meu irmão, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa desse tipo. Evangelho não é garantia de prorrogação do teu talento ou de promoção no teu trabalho. Evangelho é garantia de renúncia, de cura interior, de novo homem, de raiz, para que você não caia de qualquer maneira. Isso é o que o evangelho prega. E o Líbano, ou o cedro do Líbano, ele nos 3 primeiros anos, ele vai atingir 5 centímetros no máximo de altura. E após isso, ele vai crescer 20 centímetros a cada ano. Eu não sei quanto que um ser humano cresce por ano. Eu sabia, mas esqueci. Hoje eu estou com 34 anos, tenho 1,71 m de altura. Não sei se ainda vou passar disso, se não vou, mas eu não me lembro a quantos centímetros nós crescemos por ano. Mas esse cedro, ele cresce 20 centímetros, digamos que seja 2 palmos. Cada palmo meu tenha 10 centímetros, mais ou menos. Ele cresce isso daqui por ano. Sabe qual é a diferença desse cedro e o porquê que o salmista vai comparar o servo de Deus com esse tipo de árvore? Primeiro, antes de aparecer, ele se enraiza. Antes de mostrar quem é, ele tem algo que é secreto que ninguém vê. Antes de ser alguma coisa, tu precisa cavar, irmão. Tu precisa cavar. Ai, eu quero ser o fulano, o beltrano, o ciclano. Ontem alguém me chamou num grupo de amigos aí lá de Manaus. Eu fiz uma pergunta referente ao incêndio. E aí o que acontece? Eu mandei uma mensagem, depois alguns 3 homens ligaram para mim, entraram no WhatsApp, mensagem, e falaram assim: ô irmão, você é pregador? Da onde? Não sei o que. Eu falei: da minha igreja. É mesmo? Mas como que você tá? Como é que a gente faz para te trazer? Eu falei: varão, você me conhece? Como é que já chega chamando assim, lá de Manaus? Como é que já chega convidando, varão? Não sou pregador, não. Eu trabalho, né? Eu tenho um intervalo de 1h30, da hora que eu largo do trabalho até chegar na igreja. Não tem como viajar, não tem como fazer, não, varão. Eu vi uma mensagem lá no Instagram, lá que o fulano botou no grupo. Eu achei interessante esse tipo de visão, é a mesma da minha igreja. E eu queria saber e tal, tal, tal. E falei: quanto você cobra para pregar? Eu falei: cobra, varão? Eu tô na fase, eu avancei agora, eu tô na fase de coxinha depois do culto ainda. Que negócio de cobrar? Agora eu evoluí um caminho, Bim. Deus botou uma secretária na minha vida que falou: vou desenrolar um mistério para você. Agora o irmão tá me buscando em casa para pregar, depois que o carro bateu, né? Teve um convite aí, o irmão convidou, eu falei: poxa, varão, eu tô sem carro, o tempo tá frio. E ele: varão, vou te buscar em casa e vou te levar. Olha, me senti um pregador de verdade, né? Ontem, primeira vez. Aí quando eu cheguei no culto, acabou o culto, o Batista falou que quando é bênção, as pessoas convidam depois, né, para pregar. Aí 3 convites lá. Aí falou: pastor, o que você pede? Aí o irmão entrou e falou: rapaz, já falei, varão, é só pegar o varão em casa e buscar, depois dar uma coxinha no final do culto. Aí eu falei isso pro irmão, falei: varão, é só você me buscar aqui e me levar, depois me dar uma coxinha. Ele: varão, mas não dá não, de Manaus pro Rio é muito longe. Eu falei: essa é a fase que eu tô. Sabe por quê? As pessoas veem aquilo que é superficial como algo que já é fantástico, fabuloso. Ei, irmão, entenda uma coisa. Essa casa aqui recebe, esse altar tem recebido gente que eu dou muito mais valor do que muitos que estão na mídia. Sabe por quê? Foi lançado por alguém que era famoso. Sabe por que às vezes Deus ele não levanta? Porque a nossa raiz precisa se firmar, como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele é uma árvore centenária. Você vai nascer, vai morrer, vai ter filho, teu filho vai morrer, vai ter neto, e o cedro vai estar lá de pé, porque ele pode atingir, após os 40 anos, até 40 metros de altura. O seu caule, ele tem um diâmetro de até 2 metros. Nem para cortar é fácil, meu irmão. Imagina, ele é citado na Bíblia 75 vezes. A madeira dele, algumas foram usadas na Arca de Noé, algumas foram usadas no sarcófago das múmias lá no Egito, algumas madeiras dele foram usadas na construção de algumas tendas no deserto, no caminho onde o povo passava. Sabe por que Deus está falando, fazendo essa comparação? Deus está falando: olha, eu quero que o meu povo ele seja como o cedro. Antes de crescer para cima, cresça para baixo. Parece até uma palavra meio doida, mas cresça para baixo. Antes de atingir alturas visíveis, atinja raízes profundas. Deus ele só trata com crente que tem profundidade com ele. A profundidade vai fazer você ter estrutura. E aí eu te pergunto, meu irmão: ah, pastor, mas e a tempestade derruba o cedro? Não, nem o El Ninho, nem, sei lá, o Katrina conseguiu derrubar alguns. Ah, a palavra vai dizer, e o texto vai dizer, que essa comparação é devido à robustez que ele tem. Ele pode até balançar, mas ele não vai cair. A segunda árvore que Deus ele faz uma comparação na palavra é a palmeira. A palmeira ela tem uma característica muito especial. Escute, muito especial. Qual é? Tudo que está por fora dela não atinge o que está dentro. Meu Deus. Eu olho para uma palmeira e eu aplico o texto que eu li no começo. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Ainda que firam essa carne, aqui por dentro está novinho. Porque tem uma raiz que é profunda. E essa raiz ela está ligada a uma rocha eterna, a um ribeiro eterno. A uma água que não para de jorrar. A palmeira, existem mais ou menos aí 200 e poucos tipos, se não me falha a memória. Depois eu tiro as minhas dúvidas. Mas existem várias. E ela também tem uma raiz profunda. E ela tem um caule flexível. Porém, entenda uma coisa. Eu disse que uma árvore normal, ela suporta um vento de quantos quilômetros? 50. A palmeira, ela suporta um vento, uma pressão, uma força de pelo menos 2,5 toneladas. Contra ela, ela não quebra. E ela também suporta um vento de até 250 quilômetros por hora. Foi feita para permanecer. Você quer ver uma coisa? O que, que aconteceu em 2015 lá na Indonésia? Tsunami, lembra? Lembra de uma moça, professora de 19 anos, se não me falha a memória, que ela ficou 5 dias agarrada numa palmeira e depois foi resgatada em vida? E aí perguntaram para ela: mas como é que você sabia que a palmeira não iria cair? Ela tem uma estrutura que suporta toneladas. E eu entendi que a quebra das ondas não iria proporcionar essa estrutura. Então, ao invés de correr ou deixar me levar, eu subi na palmeira e fiquei aqui. Procura essa reportagem que você vai ver. Sabe por quê? Porque é uma árvore que foi feita para durar, para permanecer. O que me chama a atenção na palmeira é o que ela tem dentro. O que ela tem dentro? Ela tem dentro um líquido e algumas delas vão gerar um fruto que é chamado palmito. Agora tu deve se identificar e saber o que é. Que tudo que está por fora pode até queimar. Se tu botar um fogo num lugar de palmeira, meu irmão, tu vai ver ela torrada, queimada, as folhas, tudo queimado. Mas por dentro, se você abrir o palmito, está comestível inteirinho. Ela não se deixa magoar por dentro. Deus ele está falando mais uma vez: o meu negócio é no profundo. Ainda que o interior está queimado, eu quero saber o que está dentro. Não interessa o que estão vendo por fora. Por fora está tudo queimado, está tudo torrado. Mas por dentro ainda tem palmito que alimenta multidões. Deus ele está falando isso para você. Seja como uma palmeira. O vento vai balançar para um lado, vai sacudir para o outro, mas você não pode parar, você não pode cair, você não pode, você precisa se manter estruturado e de pé. Sabe o que me chama muita atenção? É que uma vez, eu não me lembro se na rural, não me lembro onde eu estava com meu pai e meu pai falou assim: olha, vamos fazer uma armadilha. E aí a armadilha a gente armou, era um laço o nome, para pegar gambá. Acho que foi no Calipau, não me lembro onde foi. E aí meu pai me mostrou uma árvore que não quebrava. Ele falou, essa aqui a gente pode envergar. Eu falei, ah, mas como que faz? Aí a gente enverga ela, bota o laço ali, a comida ali. Quando o bicho pisar, vai desarmar ela, pum, vai puxar e o bicho vai ficar pendurado e a gente pega. É, nunca fui caçador profissional, mas pegava uns tatu, uns gambá, de vez em quando vinha um rato no meio, mas... Meu pai já me ensinou muita coisa. Seu calipau aí era benção na minha infância. E aí, ele me ensinou e eu fiquei imaginando. Você sabe uma característica forte da palmeira? E quando eu falo em palmeira, olha pro crente, olha pra sua vida. Se você pegar um pedregulho, pegar a ponta dela, arriar, botar no chão, amarrar aquele pedregulho, botar uma pedra e deixar ela envergada, ela entortada, você pode até fazer isso e sair cantando vitória. Sabe o que me chama a atenção? Isso não muda a direção e não altera o crescimento dessa palmeira. Deus está falando uma coisa para você. Tem coisa que está sendo pesada, tem coisa que está sendo colocada como um bloqueio. Estão tentando mudar a direção. Mas se você se comparar e for como a palmeira, se alimentando da verdadeira fonte, com raízes profundas, nada vai impedir o teu crescimento, nada vai impedir a direção pelo qual o Senhor está te chamando. Se você fizer isso, faz o teste. Vai lá, você vai voltar depois de alguns meses, você vai ver que ela vai erguer aquela pedra do chão, se estiver bem amarrada. Nada impede de crescer. O servo de Deus, ele tem que ser assim, aquele que não deixa se abater por qualquer coisa. Irmão, eu falei isso para um advogado essa semana, ele falou, olha só, tem 6 meses que você aceitou Jesus. Eu falei, não, só que a palavra do Senhor, ela me diz que a nossa vida é Oséias capítulo 4 versículo 6, ele vai dizer, se não me falha a memória, ou é 6:3, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pensa que eu já sei tudo? É ruim. Daqui a algum mês Deus vai me ensinar uma coisa nova. Daqui a um ano eu vou aprender outra coisa nova. E vou aprender outra. Eu tenho 6 meses que eu aprendi uma novidade com Deus, que sustentou a minha vida, senão eu já tinha morrido. Aprendi algo com Deus. O irmão falou, mas tem 6 meses de crente? Eu falei, não, tem uma vida inteira. Mas esse detalhe eu só aprendi tem 6 meses. Deus, ele quer te dar estrutura e renovar o teu aprendizado. Nunca ache que você sabe tudo, meu irmão. Sempre tem algo de Deus para se renovar na tua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí, o que é interessante? São os frutos que são produzidos nessas árvores que são plantadas com raízes profundas. Você não pode ser com a visão como aquele homem teve. Eu vi homens como árvores que andavam. Não, árvore não pode andar. Pastor Valve, então quer dizer que eu não posso visitar uma igreja? Eu tenho que ficar aqui nessa igreja? Eu tenho que... Não, meu irmão, eu estou falando que você precisa ficar no Senhor Jesus Cristo. Você não pode estar um dia com o Senhor, um dia com o diabo. E eu quero dizer para você que Tiago 4:4 está dizendo que a... Ah, meu Deus, bota na tela só, para ninguém pensar que eu estou mentindo. Tiago 4:4. A Bíblia vai dizer que a amizade... Irmão, é duro isso, hein? Mas você veio para cá para ouvir, pega aí. Ah, tô com raiva porque o pastor falou. Não, é a Bíblia que diz. Pedi ele para botar ali. Olha o recomeço aí de novo. Meu Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe o que Deus está falando? Se você tem uma raiz plantada em mim, alimentado pela minha fonte de água viva, e você quer ter uma amizade com aquilo que não é meu, eu já te constituo que você é daquilo. Tu não é meu. É dura uma palavra dessa? É, irmão, mas é a Bíblia que diz, não é o pastor Vabé. Ah, não, vou chegar em casa, eu vou ler, não é possível. Isso tem uma outra interpretação. Por favor, faça isso. Faça isso. Marca aí, Tiago 4:4. A Bíblia está dizendo, não posso servir a dois senhores. Deus, ele te amou de uma maneira especial. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele tem um ciúme, que não é um ciúme doentio, igual da namoradinha, igual de algumas esposas, não. Mas ele tem um ciúme que é uma posse, que ele sabe que a casa é dele, e ao mesmo tempo ele não impõe a abertura da porta. Entenda isso. Se você chegar na tua casa e esqueceu a chave, o que tu faz? Ou pula a janela, ou tu arromba a porta. A casa é tua, não é? Faz ou não faz? Ah, não, pastor, eu chamo o chaveiro, né, com delicada. Né, depende. Se tiver tempo, sim. Se não, se tiver emergência. A casa é tua, tu faz o que você quiser, depois você compra outra chave. O Espírito Santo não age assim. Por mais que seja uma árvore que ele alimenta, que ele sustenta, que ele consola, ele chega na casa que é dele, ou pelo menos deveria ser, porque a gente canta quase todo culto. E essa casa é tua casa, nós deixamos ela para o Senhor. Ele chega na casa que é dele e ele bate na porta. Agora o inimigo, não. Digamos que a igreja fosse a nossa casa. Tem uma brecha entre o telhado e a parede. Ele só precisa disso para invadir e fazer arruaça. Jesus não. Ele diz, olha, eu estou na porta e eu bato. Se você abrir, eu vou entrar. Vai entrar para quê? Eu vou cear contigo. Eu vou comer contigo. Olha, parece que Jesus sabia que crente gostava de comer, né? Ah, abre para mim para tu ver. Você não vai dar banquete, mas não tem nada para te servir. Esquenta, não. Porque quem traz o maná sou eu. Tem crente que às vezes manda mensagem pro outro: vou na tua casa pra gente tomar um café. Aí o varão, a varoa, vem, não tem nada dentro de casa, só água na geladeira e quente ainda, porque a luz foi cortada. Tem nada, meu Deus. Eu não sei se alguém já passou por isso. Teve uns três glórias sem graça aí, que eu acho que já. Só que aí quem falou que ia tomar o café, vai e leva o café. Tu vê, eita, mistério. Deus é fiel, irmão. Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, não. Mas já faltou café no dia que falaram que ia lá em casa. Aí eu fui no fundo do quintal, peguei aquela erva cideira do céu. Café não tem, mas olha o chá maravilhoso aqui nessa noite. Então eu quero que você entenda, meu irmão, dessa maneira. O Senhor, ele te chamou não para ficar, aleluia, com superficialidade na sua casa, na sua obra. Deus, ele te chamou para ser profundo. Deus, ele te chamou para que você, ainda que queime por fora, se estrague por fora, por dentro seja um manancial que gere fruto, que gere alimento para aquele que quiser se alimentar. Sabe qual é a característica mais marcante que eu fui observar nisso? Oh, aleluia. Deserto é uma escola, dá para concordar com isso, né? 100%, não tem como. Eu nunca vi um pregador dizer que o deserto não é uma escola. É um aprendizado. Sabe o que me chama mais atenção? É que palmeira, ela sobrevive no deserto. Olha para cá, preste atenção. O deserto é um mar de areia, quilômetros e quilômetros de areia, de quintura, e não tem água próximo de jeito nenhum. Se você plantar uma palmeira no deserto, ao atingir a estatura dela de considerada madura, considerada apropriada, firme, ela vai resistir centenariamente no deserto. Mas os biólogos e quem estuda vai dizer que ela extrai da areia seca, não sei da onde, ela consegue extrair algo para o seu sustento. E aí eu fico pensando, eu até joguei no Google para aprender, então eu posso dizer que a palmeira no deserto, ela é autossustentável? Disseram, não pode. Não pode dizer, ela extrai de algum lugar. Imagina agora, quilômetros e quilômetros de distância ter água, o que é a necessidade básica que ela precisa. Como é que ela consegue extrair alguma proteína, algum mineral, alguma coisa para que ela permaneça, aleluia, viva ali no deserto? Sabe o que é mais interessante ainda? É que se você juntar duas ou três ou quatro palmeiras em um deserto, ela forma um oásis. Sabe o que é isso? É um lago de água doce no meio do deserto. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Quando tu for uma palmeira, tu vai ser o crente que vai aguentar o vento, a tempestade, o calor do sol. Mas quando você juntar com mais um, ou mais dois, ou mais três, vai ter oásis naquela reunião. Vai ter água, aleluia, no meio do deserto. Deus está dizendo para você isso através dessa meditação. Eu falei mais de árvore do que da própria Bíblia. Só porque alguém decidiu comparar o servo de Deus com essas duas árvores. Ela, eu poderia falar muito mais. Ela é um símbolo de prosperidade. Ela é um símbolo no palácio de Davi, na entrada do templo. Eram colocadas palmeiras, né, de um lado a outro. Lá em Brasília, lá você vai ver palmeiras no Planalto. Todo lugar próspero, você vai ver que tinha uma trilha de palmeiras. Ela é um símbolo. Não sei quem inventou isso, mas traz isso até hoje. Deus está dizendo: você precisa ser como uma palmeira e como o cedro do Líbano, porque isso é para quem é justo. Aleluia. Isso é a comparação que eu, o Senhor, tenho para aquele que é alimentado pela minha palavra. Você consegue glorificar a Deus por isso? E aí eu vou te terminar com uma aplicação. E agora eu esqueci o nome da palmeira. Não tem problema, se você não acreditar, depois você vai pesquisar, que eu sei. Se não pesquisar, você vai ver o vídeo e vai pegando tudinho ali. A Bíblia vai dizer que existe uma das várias espécies, louvor pode vir para cá, das várias espécies existentes, que ela depende de algo para que ela gere fruto. E esse algo, ele vem da raiz, se sustenta no seu caule, mas ele só frutifica se chegar na ponta. Sabe o que ele precisa? Alguém vai estudar e vai dizer que esse tipo de palmeira, ele foi se adaptando no decorrer dos anos, por conta do que o vento proporcionava para ela. Vai dizer que ela tem uma proporção na sua raiz, ela tem um algo no seu caule que é o alimento e é o sustento do seu fruto. E quando o vento balança, ela vai expelindo isso para cima. E esse expelir é o que vai fazê-la gerar fruto. Eu acho que só dois entendeu. Tem crente que precisa tomar uma balançada para poder mandar alguma coisa para cima. Tem gente que precisa tomar uma sacudida, dar uma envergada, para poder saber que Deus é Deus. Enquanto nós falamos de cruz, enquanto nós falamos de evangelho, de graça, talvez isso não mexa contigo. Mas experimenta você sair no portão e ter uma obra de bruxaria ali com teu nome. Aí tu vira crente rapidinho. Ah, meu Deus, vou voltar lá dentro, vou orar isso aqui. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Você não pode ter duas faces. Você não pode ter duas caras. Você não pode mamar, aleluia, se alimentar em dois lugares diferentes. Ou tu come da graça e do alto, ou tu come daquilo que não é do alto. Isso é o que Deus ele tem para a tua vida nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eita, Jesus. Deixa eu ver se eu vou conseguir cantar, irmãs. Vocês nunca cantaram esse hino. E eu sou expert em tentar lançar hino aqui. Mostra aí que vocês são palmeira agora. Se vira. É palmeira. Dá um jeito, não dá desculpa. Aleluia. Mi maior mesmo. Nem o guitarrista ensaiou. Nem ensaiamos nada. Oh. Palmeira sozinha só resiste, mas quando junta, vira oásis. Será que essa palavra é verdadeira? Será que vai ter oásis aqui hoje? É quebrar o meu controle.
Feche seus olhos em nome de Jesus. Escuta isso, ó.
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. E o desespero me tomar.
Ouça.
Por mais pressão que seja a situação, o controle está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, repita. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar.
alegria, ela vem pela manhã.
Profetiza isso.
O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio.
Só a igreja, o choro dura uma noite, só a igreja, vai.
O choro dura uma noite, alegria, ela vem pela manhã.
Olha, Jesus, o que eles estão falando, Pai. Jesus, a igreja está crendo, Pai. Essa é a última noite de choro.
O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio.
Só para terminar, ainda.
Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,
quem tem raiz não liga para isso. Pode tacar fogo, eu permanecerei enraizado naquele que me alegra.
Todavia me alegrarei.
Levanta tua mão bem alta e aplauda esse Deus. Ô, glória! Ô, Deus! Se alegre, meu irmão. A presença de Deus, ela está forte aqui nesse lugar. Tu não vai sair daqui como você entrou, em nome de Jesus. Você crê nisso? Fala, eu creio. Fala, eu me alegrarei. Fala, o meu choro acaba essa noite.